Bom, vamos falar um pouquinho sobre o depoimento do ex-presidente Lula, a juíza Gabriela Hart, né, que está substituindo aí Sérgio Moro na Operação Lava Jato, sobre o sítio em Atibaia. A gente vai conversar com a Ivete Caribe da Rocha, advogada do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Oi, Ivete, bom dia.
Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes.
Bom, Ivete, quais são as suas primeiras impressões, né, em relação a esse depoimento? Né? O que, que te chamou bastante a atenção, Ivete?
Olha, esse processo em que o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente Lula de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, dizendo que houve reformas custeada, ou reformas no sítio de Atibaia, custeada por três empresas, seria pela Chaim, pela OAS e Odebrecht. Menciona o Ministério Público nas suas investigações que haveriam nove contratos entre essas empresas e a Petrobras, e que o ex-presidente Lula teria influenciado nessa contratação dessas empresas. Porém, o que chama atenção já de imediato é que o Ministério Público não fez nenhuma pergunta a respeito desses contratos. E o que houve lá foi um show de ilegalidades, né, de falta de parcialidade entre a juíza e o Ministério Público. A juíza, ela diz que o ex-presidente teria cometido ilegalidades e começa já contando e dando opiniões pessoais. Né, se isso é uma coisa que chama muita atenção, porque o Fernando Bittar já tinha estado depoimento antes, comprovado que o sítio lhe pertence, que foi cedido, ninguém enganou, ninguém omitiu o fato de que o sítio teria sido cedido para uso do ex-presidente e sua família, para lazer e para que guardasse ali alguns objetos recebidos, presentes, recebidos nos seus dois governos. Informou também que a dona Marisa coordenou pequenas reformas na cozinha e outras obras que o Fernando disse estarem sendo superdimensionadas aqui no processo. Assim como aconteceu no caso do Triplex, que depois foi comprovado que não havia muito das obras e dos móveis e, enfim, todo o equipamento que se dizia que havia lá no triplex. Aqui também ele diz que foram superdimensionadas, que foram obras de médio porte, numa cozinha, numa piscina, uma reforma lá, uma pequena reforma numa piscina. Então, o que se vê é a justiça tentando, de qualquer forma, colocar um crime onde não há crime. Não há nenhuma prova. A juíza deu suas opiniões em alguns momentos, coisa que não é comum ao juiz. O juiz deve se ater aos fatos do processo.
Chamou a atenção que ela fez a defesa de Moro, né, durante...
Fez a defesa do Ministério Público. O Ministério Público estava ali presente e assim mesmo ela ficou fazendo a defesa do Ministério Público. Então, essas tentativas, as tentativas constantes de confundir o depoente com perguntas repetitivas, sob variadas formas, mudava a forma para ver se havia alguma coisa que ele pudesse aí cair numa armadilha. Cerceamento de defesa, da fala do depoente, a todo momento interrompia. Enfim, todos esses absurdos ocorridos já no processo, nos processos anteriores por parte da Justiça do Ministério Público Federal para incriminar o ex-presidente foram repetidos ontem. A tentativa de coação, e aliás, eu gostaria de comentar que teve momentos em que se tornou cômica o relato da juíza. Se isso não fosse trágico, porque todo o processo é uma farsa, como disse o ex-presidente, quando ela fala da compra de uma capa de piscina, de um pedalinho e e-mails que falam do ataque de um gambá, um pintinho, no sítio de Atibaia, tentando com isso criar prova para acusação de corrupção com a dita reforma da cozinha. É uma coisa assim que é inimaginável para quem está no meio jurídico. A justiça perder todo esse tempo, fazer acusações sem nenhuma prova e tentar arrumar argumentos para fazer essa acusação.
Exato, foram várias as interrupções, né, como você falou, né, Ivete? Eu vou citar aqui algumas delas. Quando Lula acusou o Moro, né, de ser amigo do doleiro Alberto Youssef, né, a juíza foi bastante dura e até chamou ele de doutor ali, depois falou ex-presidente, enfim, ele não vai fazer acusações sobre meu colega aqui. Então aí ela foi bastante enfática na defesa que fez ao colega Moro, né? E ela disse o seguinte, né, é melhor o senhor parar com isso, né? E, enfim, um tom um tanto ameaçador, né?
Um tom ameaçador, porque essa é a forma de agir dessa Operação Lava Jato. É colocando medo, pavor, e para quem não está habituado a isso, e para as pessoas que nunca sofreram nenhum tipo de coação assim, eles partem rapidamente para inventar uma história, que foi o que aconteceu aqui no Triplex, inventar uma história para tentar se livrar da prisão. Isso é bem visível, muito visível para todos nós que temos uma mediana inteligência, não precisa ser nem advogado, que é perceptível isso. O depoimento, por exemplo, do Emílio Odebrecht e do Marcelo Odebrecht, eles mencionam que não houve nenhuma contrapartida, porque se a gente analisar a questão de qual seria a contrapartida que o presidente Lula poderia dar a essas empresas, ele já não era mais presidente da República, já não exercia nenhum cargo público. E aí, qual é a contrapartida, a gente pergunta, né, que ele poderia dar? E ele diz que realmente o ex-presidente Lula estava preocupado na questão do pré-sal, né, nas seus últimos encontros com Lula no Palácio do Planalto, e que apenas ele estava querendo saber do desenvolvimento do projeto do pré-sal. E a definição de qualquer investimento que deveria sair desse setor. Lula não queria mais falar em outros assuntos. Então, ele diz que não houve nenhuma contrapartida e que nenhum deles pediu contrapartida, tudo isso. Então, só por aí não há uma ligação entre este fato com o exercício do cargo que ele já não tinha mais, né, o ex-presidente. E daí a gente lembra que em 2002, o Fernando Henrique Cardoso, ao final do seu governo, em dezembro já de 2002, reuniu um grupo de empresários numa noite de gala, num jantar no Palácio Alvorada, regado a vinho francês, etc., com os maiores empresários do país, para pedir 7 milhões de reais para uma ONG que ele viria presidir após a saída da presidência da República. Então, ele estava no exercício do cargo, pediu essa doação e antes já havia pedido 1.200.000 para compra da sede desse instituto, que se chama Instituto Fernando Henrique Cardoso. Esses fatos foram publicados na coluna do Gerson Camarote, na revista Isto É, em dezembro de 2002. E o Fernando Henrique nunca foi investigado por esses fatos que ele teria cometido, se é crime, teria cometido no pleno exercício da presidência da República. É, ao contrário do presidente Lula, como já dissemos, que não exercia mais o cargo à data dos fatos em que é acusado. Então a gente se pergunta qual o crime, qual a contrapartida e que teria originado esse crime de corrupção, de lavagem de dinheiro, etc.
Tá certo. Ivete, é importante essa comparação que você acabou de fazer, né, para os ouvintes, que muitas pessoas não tinham esse conhecimento.
Nem lembram mais,
né? É importante você ter relembrado aqui, enfim, sobre esse caso do Fernando Henrique também. Ivete, a gente agradece muito aqui toda a sua análise. Um bom feriado para você. Um forte abraço.
Muito obrigada, igualmente.
Até mais.
Bom dia.
Falamos aqui com a Ivete Caribé da Rocha, que é advogada do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.